Eclesiastes, irmãos, capítulo 1, de 4 até o final. É, do versículo 4 até o final. Salomão, primeiro, ele começa dizendo que tudo é vaidade. Já falamos sobre isso na semana passada. E agora, na sequência aqui de ideias desse grande sábio que foi Salomão, ele fala sobre a eterna mesmice. Ele diz: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Diz comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Amém. Que coisa, né? Essa leitura de Salomão aqui que acabamos de fazer. Que observações ele fez na sua vida, pelo menos nesse período da sua vida, para chegar a essas conclusões que nós vamos meditar um pouco agora. Os ciclos da vida, é disso que vai tratar aqui esses versículos de Eclesiastes de 4 a 18. Os ciclos da vida. E a guisa de introdução, nós vamos ver aí o conteúdo de Eclesiastes. Sendo esse o segundo estudo, vamos ver. Semana passada falamos sobre os três primeiros versículos nesse tema que aí está: vale a pena viver? E nós vimos, irmãos, aqui que vale a pena viver com Jesus, vale a pena viver com Deus. A vida tem sentido quando nós temos Jesus no coração e caminhamos, né, assim como ele caminhou, vivemos assim como ele viveu. O chamado dele para si, para todos nós, é para que nós vivamos a sua vida, é para que nós vivamos dentro dos propósitos de Deus, dos planos de Deus. Então a vida tem sentido. E a partir de hoje nós vamos ver toda essa sequência aqui. Segundo ponto aí, os ciclos da vida, nesses versículos que aí estão. Depois, desgostoso com a vida? Uma pergunta: você está desgostoso com a vida? Tempo e trabalho, capítulo 3. A vida não é justa? Capítulo 4. Pega ladrão? Capítulo 5, de 1 a 20. A vida é uma rua sem saída? Capítulo 6. Como melhorar de vida? Capítulo 7. E quanto aos perversos? Capítulo 8. E o encontro com o último inimigo? Capítulo 9. Um pouco de estultícia? Muito perigo. Lembrando que a palavra estultícia significa estupidez, né? Significa uma pessoa com falta de bom senso. E por fim, no capítulo 11, nós vamos ver sobre a essência da vida. Então são estudos aí que nós teremos, estudos maravilhosos, Ao todo aqui, contando já o da semana passada, nós teremos 12 estudos aqui em todos os capítulos do livro do Eclesiastes. Convido você, desafio a você a participar, de todos esses estudos para aprender mais sobre essas questões que Salomão, o grande sábio, o rei de Israel em Jerusalém, propôs aqui nesse livro. Ao longo dos séculos, queridos irmãos, homens e mulheres de diferentes nações e culturas têm refletido sobre os mistérios, dos ciclos da vida humana. Sempre que usamos expressões como ciclo da vida, vira-volta ou roda da fortuna, como alguns gostam de se expressar, estamos falando das mesmas coisas que Salomão. Inúmeros pensadores observaram a vida e a natureza sobre um ponto de vista cíclico, como um ponto de vista que a vida dá voltas. É o que Salomão vai discorrer aqui nesses versículos. No entanto, nós vemos aí, no entanto, para Salomão, essa perspectiva cíclica da vida foi um fardo, foi algo extremamente pesado. Pois se a vida, irmãos, é apenas um grande ciclo sobre o qual não temos controle algum, de que vale ser vivida? Como nós vimos na semana passada, aí no primeiro tema, vale a pena viver? Isso para Salomão, observar a vida dessa forma, foi um grande peso. E eu garanto que observar a vida dessa forma, sem Deus, para qualquer pessoa que exista na nossa sociedade, é um grande peso, é um grande fardo. Se esse ciclo repete-se estação após estação, século após século, por que não somos capazes, então, de entendê-lo ou mesmo de explicá-lo? Salomão refletiu sobre essas questões ao olhar para o ciclo da vida debaixo do sol e chegou a 3 conclusões desanimadoras. Primeiro, ele chegou à conclusão de que nada muda. Segundo, ele chegou à conclusão de que nada é novo. E terceiro, ele chegou à conclusão de que nada é compreensível nesses versículos aí que nós lemos. Então, primeira conclusão de Salomão, nada muda. Versículos de 4 a 7. Nessa sessão aqui, irmão, Salomão aborda o problema como um cientista examina o ciclo da natureza a seu redor, a terra, o sol, o vento e a água. O que nos faz lembrar dos elementos, da antiguidade, terra, ar, fogo e água. O que lhe causou espanto foi o fato de gerações de pessoas terem passado, enquanto as coisas da natureza permaneceram inalteradas. Ele olhou então o sol, ele olhou o vento, ele olhou a terra, ele olhou o mar e ele disse, não há mudanças por toda parte. Mas, na verdade, nada muda. Tudo faz parte do ciclo da natureza e isso contribui para a monotonia da vida. Assim, então, Salomão pergunta, vale a pena viver? O rei apresenta aqui, queridos, 4 evidências para provar que, na verdade, nada muda. Primeira evidência, ele observa a terra. Veja o versículo 4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Ele observa a terra. Do ponto de vista humano, olhando para a terra, nada mais parece tão permanente, tão duradouro do que o nosso planeta, do que esse planeta que nós vivemos. E Salomão demonstra essa mesma confiança na permanência da terra. Com toda a sua diversidade, a natureza é uniforme o suficiente em seu funcionamento para que sejamos capazes de descobrir suas leis e de usá-las a nosso favor. Na verdade, é justamente essa confiabilidade, irmãos, que serve de base para a ciência moderna que nós estudamos aí na escola e que os cientistas estudiosos debruçam sobre ela. A natureza ela é permanente, enquanto o homem, eu e você, somos transitórios e não passamos de peregrinos sobre a face da terra. E a nossa peregrinação é curta, porque a morte acaba por nos levar embora. Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos passar. A cada dia, ou melhor, vou encurtar isto. A cada segundo, a cada minuto que passa, nós estamos nos dirigindo ao nosso destino final nesse planeta, que é a morte. E ninguém pode resistir à morte. Até hoje ninguém resistiu, exceto um, evidentemente, o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, como nós lemos aqui. Então, logo no início aqui do seu livro, Salomão apresenta um tema mencionado com frequência em Eclesiastes, a brevidade da vida e a certeza da morte. Ele diz aqui, ó, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. A terra permanece para sempre. É interessante que quando nós vamos lá na nossa cidade natal, e quem mora está aqui em Barra Mansa, mas veio de outro lugar, pode ter a mesma impressão. Quando a gente vai na nossa cidade, a gente sempre encontra pessoas diferentes, nós nem sabemos quem são, e aquelas pessoas que nós conhecemos pequenininha, muitos que cresceram junto com a gente, quanta mudança sofreram. Hoje são homens, mulheres, adultos, cheios de responsabilidades, né? Naquela cidade de onde nós viemos, e algumas dessas pessoas nós nem sequer conhecemos mais, porque a vida vai passando sobre nós. E como disse Moisés, no Salmo 90, a vida passa e nós voamos. A segunda observação de Salomão, dentro desse aspecto, irmãos, de que nada muda, é o sol, versículo 5, levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. Passamos agora do ciclo de nascimento e morte da terra para o ciclo de dia e noite no céu. Essa é a observação que Salomão faz. Ele retrata o sol nascendo no oriente e arquejando, né, e se pondo lá de forma literal no seu caminho rumo ao ocidente. O sol, ele todo dia, ele faz o mesmo percurso no céu. Mas qual é o resultado dessa jornada diária? Qual o propósito de todo esse movimento e calor? No que diz respeito ao céu, os dias todos são iguais. E o céu, irmãos, é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Você pode sair de um lugar e ir para outro, né? Encontrar, de repente, um clima diferente. Um lugar está ensolarado, no outro lugar está nublado. Isso acontece quando nós viajamos de um lugar para o outro, né? Ou mesmo aqui dentro da cidade. Quantas vezes nos surpreendemos que chove aqui no ano bom e não chove lá na Vila Nova, por exemplo. Né? Então as coisas são assim, o sol, né, aparece num lugar e não aparece no outro, nada muda, nesse sentido todo dia é a mesma coisa, né? Faz menos calor, faz mais calor e nada muda. Essa é uma observação que Salomão faz. Um terceiro item aqui é o vento, versículo 6, o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Do movimento visível do sol, saindo do oriente e se dirigindo ao ocidente, Salomão passa para o movimento invisível do vento, partindo do norte e se deslocando para o sul. Com isso, meus irmãos, ele não está dando uma aula sobre a física do vento. Antes, ele está afirmando que o vento apresenta sempre movimentos constantes, maiores ou menores, seguindo percursos que o ser humano não é capaz de compreender, nem traçar com precisão. Eu sei que nós temos explicações científicas para tudo isto, mas dentro da lógica, da visão de Salomão, no seu tempo, não havia explicações algumas sobre isto. A ciência, a tecnologia evoluiu muito. Hoje, qualquer menino aí pode dar uma resposta satisfatória a esse movimento, a essas coisas todas que nós vemos. Mas aqui Salomão está analisando o que ele presenciou na sua época, o que ele observou na sua época, né? Como disse Jesus, o vento sopra onde quer, né? Quando ele disse isso para Nicodemos, mas ninguém sabe de onde vem e nem para onde ele vai. De acordo com a argumentação, meus irmãos, de Salomão, o vento está sempre se movendo e mudando de direção. É isso que ele observou e é isso que nós observamos também. Ainda assim, não é outra coisa senão vento. Ouvimos, sentimos o vento, e vemos o que ele é capaz de fazer, mas ao longo dos séculos, ele não mudou. Seus ciclos e seus percursos continuam o mesmo. Os seres humanos passam mas o vento imutável nesse planeta permanece para sempre. E por fim, irmãos, Salomão observa o mar, versículo 7. Todos os rios correm para o mar. Aliás, tem uma música assim, né? Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam a correr. Salomão descreve o ciclo da água que ajuda a sustentar a vida no nosso planeta. De acordo com os cientistas, irmãos, em qualquer momento considerado, 90%, 97% de toda a água da Terra encontram-se nos oceanos e somente 0,0001% encontra-se na atmosfera, disponível para formar a chuva, o suficiente para cerca de apenas 10 dias de chuva. O trabalho cooperativo do sol e do vento possibilitam a evaporação e o movimento da umidade e desse modo, então, mantém a água constantemente circulando. Nós estamos aqui parados, mas a água está correndo nas suas nascentes, nos seus rios, sempre rumando para o mar. Mas o mar, apesar de receber tanta água diariamente, constantemente, nunca muda. Os rios e chuvas derramam sua água nos mares, mas eles permanecem sempre os mesmos. Assim, quer olhemos para a terra ou para o céu, para os ventos ou para as águas, chegamos à mesma conclusão: nada muda, a natureza não muda. Deus impôs sobre a natureza uma lei e ela é obediente a essa lei, ela cumpre o seu papel. Os movimentos aqui descritos não produzem grandes avanços. Não é de se admirar que Salomão citasse a monotonia da vida como primeiro argumento para provar que não vale a pena viver. Dentro da sua visão aqui, né, dessa forma, buscando uma lógica para a vida. Então, nesse primeiro ponto, Salomão conclui: nada muda. O segundo ponto, a segunda conclusão dele é que nada é novo. Versículos de 8 a 11. Bom, ele diz assim: se nada muda, então é razoável concluir que nada neste mundo é novo. Nada muda, nada é novo. Talvez essa conclusão lógica fosse satisfatória para as pessoas do tempo de Salomão, mas para nós, irmãos, é assustadora. Você pensar, nada muda. Às vezes nós encontramos algumas pessoas e perguntando: e aí, tudo bem? Quais as novidades? E elas dizem assim: tudo na mesma, nada muda, nada mudou, tudo do mesmo jeito. Não é sobre isso que Salomão está falando agora? Afinal, irmãos, estamos cercados e dependemos das incontáveis maravilhas que a ciência moderna nos oferece, desde telefones até marca-passos, remédios miraculosos, nós dependemos. Não é possível alguém que viu o primeiro homem andar na lua concordar com a afirmação de Salomão de que não há nada novo debaixo do sol. Será que não há mesmo? Nessa parte de sua argumentação, Salomão deixa de ser um cientista e se torna um historiador, a partir do versículo 8. Vamos seguir aqui os passos do seu raciocínio. Primeiro, ele diz aí no versículo 8, o ser humano deseja algo novo. Veja o que ele diz: todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Nas palavras de Agostinho, nós entendemos um pouco dessa realidade. Agostinho disse: tu nos fizeste para ti mesmo, e nosso coração não encontra descanso até descansar em ti. Os olhos não se satisfazem até verem a mão de Deus. Os ouvidos não se satisfazem até ouvirem a voz de Deus. Por isso, e talvez haja tanta insatisfação na raça humana, porque a maioria não consegue ver Deus agindo nas minúcias, nos detalhes da vida. Não consegue perceber Deus trabalhando o tempo todo, fazendo maravilhas a todo momento. Então, o ser humano deseja algo novo. Ele sempre quer algo novo. E é isso que ele diz aqui nesse versículo 8. Segundo, o mundo não oferece nada de novo, apesar do homem sempre querer algo novo. Veja os versículos 9 e 10. O que foi, o que há de ser, e o que se fez e se tornará a fazer, Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. É interessante, na igreja, às vezes alguém chega com uma ideia achando que descobriu a roda. E aí você se lembra que isso já foi tentado várias e várias vezes e não deu certo. Ou funcionou no passado, mas hoje não funciona mais. Né? E a pessoa, às vezes, quando é apresentada essa realidade, ela fica desmotivada. Isso acontece muito, com muita frequência na igreja, mesmo na família, numa empresa, na escola. E é exatamente esse raciocínio que nós estamos seguindo aqui, irmãos. O homem não é capaz de criar coisa alguma, porque ele é criatura, ele não é criador. Ele não é criador. Aqui no capítulo 3, no versículo 15, veja o que Salomão diz. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. Thomas Alva Edison, não sei se você já ouviu falar nele, né? Mas foi um dos maiores inventores do mundo. Quem foi Thomas Alva Edison? O inventor da lâmpada. E mais invenções, tá? Tem outras invenções aí que são dadas a ele, né? Os irmãos aqui sabem. Então, Thomas Alva Edison, ele inventou a lâmpada, essa lâmpada que está nos iluminando aqui e agora. Ele afirmou que suas invenções, olha só, ele afirmou que suas invenções estavam apenas revelando os segredos da natureza e usando-os para a felicidade da humanidade. Ele reconheceu isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque somente Deus pode criar coisas novas. Ele começa transformando os pecadores em novas criaturas, quando creem em Jesus Cristo e recebem a salvação. Você pode ler lá em 2 Coríntios 5,17. Então, podem andar, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos 6,4, em novidade de vida. Podem cantar um novo cântico, como diz o Salmo 40, versículo 3. Podem entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho aberto através da cruz de Cristo, Hebreus 10:20. Um dia, irmãos, desfrutaremos um novo céu e uma nova terra, como diz Apocalipse 21:1. Quando Deus disser lá, como diz Apocalipse 21:5, eis que faço novas todas as coisas. Deus é Deus de novidade. Deus tem o poder de criar. Nos deu o poder de transformar as coisas. Tudo que nós temos, né, que achamos que foi invenção do homem, na verdade, foi uma descoberta, foi uma transformação, quem sabe, de alguma parte da natureza, porque o homem, né, ele cria a partir do que já existe, mas Deus não, ele cria a partir do que não existe. Ele chama a existência. Tá? Terceiro ponto, né, dentro dessa conclusão de Salomão, de que nada é novo. Terceiro ponto. Por que pensamos as coisas? Por que pensamos que as coisas são novas? Versículo 11. Já não há lembranças das coisas que precederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. A resposta, meus irmãos, a essa pergunta é simples. Temos péssima memória e não lemos as atas das reuniões anteriores. Por exemplo, coisa de presbiteriano, né? Nós nos lembramos, porque esquecemos facilmente as coisas. Veja aqui no capítulo 2, versículo 16, o que está escrito. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Veja aí o capítulo 4, versículo 16. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tão pouco os que virão depois se hão de regozijar-se nele. Na verdade, que também isso é vaidade e correr atrás do vento. Concluindo aí, capítulo 9, versículo 5. Concluindo esse terceiro ponto. 9, 5, esses versículos, na verdade. Veja o que diz. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Alguém disse bem que os antigos roubaram todas as nossas melhores ideias, o que é uma verdade dolorosa, porque parece que a cada dia que passa, fica mais difícil surgirem coisas, novidades, né? no nosso mundo. Parece que tudo, né, foi feito lá no passado. As grandes invenções mesmo, as grandes descobertas foram no passado. As únicas pessoas que acredito ter visto algo novo, meus irmãos, são aquelas que têm pouca experiência ou que não possuem visão suficiente para enxergar além da superfície das coisas. O fato de algo ser recente não significa que é novo. E é fácil pensar que algo inovador é original, quando não é. Quando não é. Ah. Então, para Salomão, né, essas duas conclusões acabam mexendo conosco. Nada muda e nada é novo. E aí, então, ele diz que nada é compreensível. Em quarto ponto aí desse estudo, né, dos versículos de 12 a 18. Agora, Salomão deixa o papel de historiador e se transforma num filósofo, contando-nos como saiu em busca da resposta para o problema que o deixou tão perplexo. Como o rei de Israel, possuía todos os recursos necessários para experimentar soluções diferentes e descobrir o que fazia a vida valer a pena. E então, no laboratório da vida, experimentou e desfrutou vários prazeres físicos. Veja aí o capítulo 2, de 1 a 3. Diz comigo: vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura. E da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Realizar obras colossais e dispendiosas. Ele disse que faria isso, capítulo 2, aí de 4 a 6, e acumular enormes riquezas, de 7 a 10. Tudo isso Salomão fez, buscou, procurou, experimentou, para descobrir uma coisa, meus irmãos, que ele diz aí no versículo 14. Tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Eis algumas das suas conclusões experimentais. A vida é difícil, mas é uma dádiva de Deus. Versículo 13. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esse enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele o afligir. A vida é difícil, mas é uma dádiva de Deus. E é esta, meus irmãos, a conclusão que nós também devemos chegar. Apesar de ser muito difícil entender muitas coisas neste mundo, muitas coisas são incompreensíveis, no entanto, nós precisamos entender que a vida, por mais difícil que seja, é uma dádiva de Deus. E nós precisamos todo dia, no primeiro momento nosso, pela manhã, nós precisamos dar glórias a Deus pela vida que Ele nos deu, principalmente a vida em Cristo. A nova vida em Cristo. Amém? Segundo ponto aqui é tentar fugir da vida. É que tentar fugir da vida não a torna mais fácil. Né? Veja o versículo 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Então não adianta querer fugir desta realidade, que é a vida. Jesus não enganou ninguém, não escondeu nada de ninguém quando disse: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tá? Outro ponto, nem tudo pode ser mudado. Versículo 15, aquilo que é torto não se pode endireitar e o que falta não se pode calcular. Ele chega a essa conclusão. Então, nem tudo nessa vida pode ser mudado. Algumas coisas nós vamos ter que aprender a conviver com elas. E nós temos que aprender a conviver com elas e temos que sempre olhar para o nosso Criador e bendizer o Senhor. E louvar o Senhor, e reconhecer que a sua providência, por meio da sua graça, irmãos, é melhor que toda a vida. E por fim aí, a sabedoria e a experiência não resolvem problema algum, na verdade. Versículo 16 a 18, Salomão vai dizer: disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido largueza, tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim saber também que isto é correr atrás do vento. Porque não há muita sabedoria, há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Que dureza! Às vezes, saber demais não é bom, ele está dizendo isso aqui. Né? É claro que nós não podemos também, por isso, deixar de aprender. Principalmente, meus irmãos, aprender sobre Deus. Aprender sobre Deus. Jonathan Edwards, né, o grande pregador lá do século XVIII, avivalista, ele entendia que a ciência foi dada por Deus, ou seja, o conhecimento foi dado por Deus. A luz, Deus iluminou o homem com a luz do conhecimento, da sabedoria, da inteligência, e nós temos que fazer bom uso disto. Só que nós não precisamos e não devemos, né, ficar buscando só isso, esquecer que a vida é bela e deve ser vivida, que Deus tem nos dado bênçãos preciosas, como a família, como a igreja, como a sua obra, né, a sua criação, a natureza. Nós temos que usufruir, experimentar isso e glorificar a Deus. É isso que nós vemos Salomão dizendo. Conclusão, irmãos, para alguns a vida pode ser monótona e sem sentido, mas não precisa ser assim. E é disso que estamos falando aqui. Para o cristão, a vida não é um círculo fechado, mas sim uma porta aberta, com experiências diárias de novas bênçãos no Senhor. Comer, beber, vestir, dormir, acordar, se relacionar. Tudo isso para o cristão é uma bênção. E ele glorifica a Deus por esta bênção. Por esta bênção. O cristão entende que Deus é soberano e que ele o sustenta cada manhã. Pois eu não li aqui hoje no Salmo de número 31, o que o salmista diz. Vamos lembrar o que ele diz aqui no versículo 23 e 24. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis. Olha, o Senhor preserva os fiéis. Seja fiel e Deus preservará a sua vida. E aí diz, sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Meus irmãos, nós esperamos em Deus. A nossa esperança está em Deus, está no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então é verdade que não podemos explicar tudo. E Deus nem quer isso, porque se nós explicássemos tudo, nós seríamos como Deus. Não temos resposta para tudo. Tá? Mas a vida não é feita de explicações. A vida é feita de promessas. E temos promessas de sobra aqui na palavra de Deus. Para nós. Para nós. Acabamos de ler uma aqui. Né? De acordo com um cientista, irmãos, o mundo é um sistema fechado e nada muda. De acordo com o historiador, a vida é um livro fechado e nada é verdadeiramente novo. Foram essas conclusões que Salomão chegou, como cientista, como historiador. De acordo com o filósofo, a vida é um problema profundo e tudo é incompreensível. Porém, Jesus Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, segundo 1 Coríntios 1:24. E ele irrompeu de modo milagroso, miraculoso na história, para dar nova vida a todos os que creem nele. Se você está andando em círculos, meu irmão, minha irmã, entregue sua vida ao Senhor, vive essa vida nova, vive em novidade de vida, experimente o ser nova criatura, nascer de novo, entregue-se a Deus e ao seu Espírito Santo, busque ao Senhor, e ele encherá o seu coração de paz e alegria, mesmo diante das grandes provas da vida e dificuldades que possamos enfrentar. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a viver nesse mundo com alegria no coração, apesar, né, de nada mudar, de nada ser novo, de ser muitas coisas incompreensíveis para nós, que nós possamos olhar para Deus e glorificá-lo e viver na sua presença. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, louvado seja o teu nome, pela tua palavra que jamais volta vazia. Ó Deus, nós oramos por todos os teus servos que estão participando conosco agora e mesmo aqueles que não estão. Que nós possamos estar sempre, ó Pai, com os nossos olhos colocados em Jesus. Como diz o salmista no Salmo 34, ó Pai, contemplai-o e sereis iluminados, e vocês nunca serão envergonhados. Ó Deus, louvado seja o teu nome, porque o crente, o fiel, o cristão verdadeiro, ó Pai, ele contempla as tuas maravilhas e glorifica o Senhor. E vive na terra, ó Pai, com os pensamentos, o coração, a sua alma totalmente ligada ao céu. Ó Deus, abençoa-nos para vivermos assim nesta vida, sempre olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Abençoa a nossa igreja, abençoa os irmãos que têm acompanhado aqui esse estudo bíblico e que através dele nós possamos ser santificados a cada dia. No nome de Jesus, assim oramos agradecidos, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amado irmão, amada irmã, amada irmã, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre sua casa. Uma boa noite, graça e paz.